horas em Monte Alto. A partir deste instante, nós temos compromisso com a informação. Está no ar a Hora da Notícia. Os fatos como realmente acontecem. As notícias sem distorções. Um jornal para gente que tem opinião. A Hora da Notícia. Notícia.
Hoje é sábado, 30 de janeiro de 2021, dia da saudade, dia da ginástica olímpica e dia da não violência e da paz. Essa edição 13.494 da Hora da Notícia. Apresentação, João Moreira Filho.
Previsão do tempo e a temperatura.
Sol está predominando, o tempo segue firme, faz muito calor. Temperatura está em elevação. Neste momento, os termômetros estão marcando 30 graus. E daqui a pouco a prefeita, a Maria Helena e também o Dr. Joaquim, vice-prefeito, vão falar da fase vermelha. Primeiro, depois nós vamos falar das aulas também, porque nós, a nossa região, já está na fase vermelha hoje e amanhã. E segunda-feira vai seguir novamente. Encontraram a carteira com os documentos. Deixa eu ver do senhor aqui, talvez ele está precisando, ó. Documentos do senhor Antônio João de Souza. Senhor Antônio João de Souza, encontraram os seus documentos, carteira com os documentos. E pode vir buscar até às 12 horas hoje aqui. Então, a Maria Helena, prefeita, e o Dr. Joaquim, vice-prefeito, vão falar conosco já já sobre a fase vermelha no município de Monte Alto.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Óleo Concórdia 900ml, no Savigan e pague R$ 6,28. Coxinha da asa de frango congelada, Copa com quilo, no Savigan e pague R$ 9,95. Guaraná Antártica ou Pepsi 2 litros, R$ 5,49. Açúcar Cristal Guarani 5 quilos, R$ 11,49. No cartão São Savenhago 10,95.
Savenhago Supermercados. Confiança se constrói.
ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Suco da Flora, fardo com 12, R$14,80. Frupic 400ml, fardo com 12, R$14,90. Frupic 1 litro, fardo com 6, R$13,50. Jaboti 600ml, fardo com 12, R$22,90. Jaboti 300ml, fardo com 12, R$11,90. Jaboti 250ml, fardo com 12, R$11,50. Puff Pequeno R$24. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina da Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Comunicado importante aos sócios do Campestre Clube Monte Alto. As novas restrições do Plano São Paulo, infelizmente, inviabilizam a abertura do Campestre Clube nos próximos finais de semana. Restrições que se estendem à academia, lanchonete e piscinas, com veto total a qualquer prática esportiva e atividades de recreação que causem aglomerações. Portanto, o Campestre estará fechado nos dias 30 e 31 de janeiro, 6 e 7 de fevereiro. O momento é de respeitar as normas, levando em conta as punições previstas para o clube em caso de descumprimento. A diretoria e a equipe de funcionários do Campestre contam com a compreensão de todos.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira: porcelanato Porto Ferreira retificado 37,60 metro quadrado, bacia em cepa tema branca R$280. Selador acrílico Top Super 18 litros R$64. Pia de granito cinza 1,5 metro R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zildinha. Telefone 3242-4707.
Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg.
O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 997 67 52 33. Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Coach, você ganha uma bolsinha da marca Ótica Tiago. Nessa você pode confiar.
Ofertas desse fim de semana. Cerveja Antártica Boa Lata, 350ml, 2,29. Contra filé bovino, peça a vácuo, quilo 33,90. Mussarela Piloto, peça o pedaço, quilo com cartão amarelinha, pague apenas 24,90. Açúcar Cristal Mix Sucar, 5 quilos, 10,98. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
São 11 horas mais 6 minutos. Nós estamos com a prefeita Maria Helena e com o vice-prefeito, o doutor Joaquim, que está aqui, estão conosco. Maria Helena, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cultura. Bom dia aos nossos irmãos do distrito de Bitirama, da Zona Rural, de todas as cidades aqui circunvizinhas, que temos conversado muito com os meus amigos prefeitos de toda a região. Gostaria muito de mandar um abraço a todos. Gostaria também de agradecer meu vice, Joaquim, aqui, e a minha equipe da Vigilância Sanitária, que está aqui presente, e da Educação também.
Certo, nós íamos falar mais da Educação, mas vamos dividir o programa em dois.
Isso.
Fase Vermelha e Educação.
Exatamente.
Nosso vice-prefeito, doutor Joaquim, bom dia.
Muito bom dia, Moreira. Amigos da Rádio Cultura, amigos de Monte Alto, do Distrito. Um grande abraço em cada um de vocês.
Doutor Joaquim, médico, nós estamos na fase vermelha. Como
sim,
que
Moreira.
Faz para poder trabalhar, doutor Joaquim?
É, os períodos essenciais, Moreira, é uma questão muito complicada essa da região. Veja bem, nós estamos com, dentro de 14 leitos de UTI, 11 ocupados, Moreira. É uma situação bastante crítica, em Monte Alto, e na região também a gente sabe que está acontecendo isso. Então é um período de reflexão, não é período de polarização política, tá? Vamos esquecer Bolsonaro, vamos esquecer Dória, vamos focar na saúde, na vida, tá? Isso é muito importante nesse momento.
É a vida.
Vamos
mesmo
trabalhar pela vida de cada cidadão da nossa cidade. Agora, Moreira, eu passei pela doença, tá? Eu sei como é que é duro, eu sei como é que é triste. Então, eu quero deixar um recado, porque no momento que eu estava no leito, o que eu pedia, o que eu orava, o que eu implorava era pela vida. Então nós temos que lidar pela vida e esquecer o resto, Moreira, tá? Então cuidado vocês jovens que estão ainda indefinidos, não prestaram atenção na importância do movimento, do tempo que vocês estão passando. Pense nos seus pais, nas suas famílias, cuidado para não levar a doença para seus entes queridos, por favor.
Certo. Maria Helena, o nosso povo está inseguro, exato, confuso. O que pode, o que não pode? Como é que nós estamos, prefeito?
Olha, João, vou dizer uma coisa para você. Estamos todos inseguros. Bom, você viu ontem, estávamos aqui na rádio, né? Eu, a Reca, a gente falando sobre a questão da educação. Quando a gente foi almoçar, a gente recebe a notícia da fase
deixa
vermelha. Vou ser sincera, saí daqui, como diria lá na roça, eu fui filar boia lá com a Reca, comer da marmita dela lá na educação. A gente engasgou. Falei, meu Deus, aí já reunimos todo mundo lá no gabinete, vamos entender, eu quero registrar aqui o trabalho da vigilância, eu quero registrar aqui o trabalho de Marina, que é uma mulher que trabalha na vigilância estadual, que prontamente nos atendeu. Eu acredito que nós ligamos mais de 15 vezes ontem à tarde, né, Joaquim?
Com certeza.
E era mais de 5 horas da tarde.
Altas horas.
Altas horas, ela atendia, ela respondia, ela nos orientava. E, inclusive, dentro dos próprios departamentos estaduais, existem dúvidas. Por quê? Porque o federal dá uma informação e o estadual dá uma informação diferente. Então, inclusive, os próprios órgãos ainda têm algumas dúvidas. A cidade, a população, não só Monte Alto, né? Eu acho que todo o planeta, a gente está vendo aí Portugal toda fechada, né? A gente começa a imaginar essa ansiedade. Porque o que a gente tinha, João? A vacinação vai nos dar a certeza de um novo recomeço.
A gente
recebe a notícia de um vírus que está em mutação. A gente recebeu em Ribeirão Preto, a gente sabe, toda a população sabe disso, pessoas, nossos irmãos que vieram da Amazonas, que é um vírus geneticamente diferente do que a gente já tem, com a variante diferente, que veio para Ribeirão Preto e que a sua proliferação é muito mais rápida, os efeitos são muito mais nocivos, está aqui em Ribeirão Preto. Então, todos os dias, como eu disse ontem, eu repito hoje, existe uma instabilidade de orientação também.
Só completando, Maria, a respeito dessa mutação, existem estudos provando que a vacina ela pode agir também nessa mutação. Então, o foco nosso e a torcida nossa para que essas vacinas funcionem.
Sim.
Isso que é importante. Então, gente, a gente precisa da vacina. A gente precisa fazer tudo dentro da lei para a gente ter a vacinação para a nossa população.
Sim. Okay? A gente recebe inúmeras informações. Vamos dar o exemplo, né, da judicial, da abertura das escolas. Até a hora do almoço que a gente vinha aqui, a gente não tinha informação.
Isso.
À noite, no finalzinho da tarde, a gente já recebeu a informação de que as escolas particulares e estaduais também, elas têm a deliberação para abrir. Então, esse é o grande problema dessa insegurança da população. A quantidade de informações diferentes que se recebe durante um mesmo dia ou uma mesma semana. A pandemia já é algo novo. Como o Joaquim disse, existe um estudo que diz, mas existem estudos, toda hora a gente lê algo que algum estudo diz, mas infelizmente a gente não tem uma certeza que diz isso é isso ou isso é aquilo.
Exatamente.
Até porque a gente não tem uma explicação, por exemplo, que numa mesma casa, marido e mulher dormindo juntos, um pega o vírus, o outro não. Então, a gente tem uma gama de informações, mas nós não temos uma gama de informação geral do que é essa doença,
existem,
como ela se manifesta, né?
Existem, Maria, mais incertezas do que
certeza.
Mesmo no meio científico,
sim,
né? Tantas drogas sendo experimentadas, tantas coisas aí que o pessoal fala, mas não tem comprovação científica ainda de uma maneira eficaz, tá? Isso também gera ansiedade dentro da classe de médicos.
E imagina para toda a população, porque se a classe médica e científica que tem o conhecimento está nessa ansiedade, imagina nós que somos população e somos leigos. O que a gente tem a dizer é o seguinte...
E tem que tomar decisão.
A única certeza que nós temos... que o isolamento, o uso do álcool gel, o uso de máscara, a prevenção é o único remédio que a gente sabe. E a gente está tendo esse problema, João. Gostaria até de, se você me permite, ontem, parabenizar o trabalho da Guarda Municipal. Eles incansavelmente foram de praça em praça, de denúncia em denúncia. Saía de uma praça que tinha aglomeração, ia para outra, a hora que vinha receber a denúncia que não voltava tudo para aquela praça.
Bela Vista teve isso.
E vou dizer mais para você, das denúncias que nós recebemos, inclusive de mãe, dizendo, olha, meu filho está indo para uma festa em tal lugar.
Os próprios pais
estão ligando para a gente, também, né? Eles mandam para a gente, me ajuda, meu filho não me obedece e está indo para aglomeração.
Os pais têm medo.
E esse pai pega esse vírus e vai trabalhar na empresa. Daqui a pouco as empresas vão estar todas contaminadas com um número reduzido de funcionários e vai diminuir a produção. Então, é um ciclo muito grande que depende da responsabilidade de todos.
E para complementar também, no Moreira, nós estamos atravessando a pior fase da pandemia na região.
Sim.
Então, isso a gente tem que atentar muito, né? Muito. Desde o começo, essa é a fase que está mais... é problemático. Então, nós precisamos estar atentos a isso, com muito mais segurança.
João, e vou dizer mais. Pensa numa cidade com 50 mil habitantes e 3 leitos.
Três
leitos nós temos. E vou dizer mais. Esses leitos não são de Monte Alto. Esses leitos são regionais. Ribeirão Preto está com problema, Jaboticabal está com problema. Vamos dizer que todas as cidades aqui da região, a grande maioria está com problemas. Para onde essas pessoas vão vir? Onde tiver a vaga. Como a hora que terminar as vagas de Monte Alto, os nossos munícipes também irão para as cidades onde
existe
vai ter.
Existe uma expectativa que se libere, a médio prazo, aí na região, mais ou menos uns 40 leitos. Isso aliviaria temporariamente. Né? Mas a questão vai continuar mesmo. Quer dizer, se você não se prevenir, esses leitos vão ser ocupados rapidamente.
Sim.
Então, a população é que precisa estar consciente, gente. É a população que precisa nos ajudar. Nós precisamos estar juntos, unidos nessa hora.
Vamos fazer o seguinte, vocês dois vão tomar um café
isso,
agora.
Isso, a gente vai passar para a nossa equipe.
Vê para mim a vigilância sanitária agora, para orientar o comércio,
exatamente.
Tá certo?
Exatamente.
Pode ser o setor
olha,
responsável.
Olha, que eu quero, vou deixar uma mensagem minha. Eu gostaria de agradecer
a
nossa...
Falar das aulas, tá?
Vamos falar sim, mas assim que a nossa população tenha consciência, evite as aglomerações, a guarda está fazendo a sua parte, a vigilância está fazendo a sua parte, você não está... você está prejudicando a sua família quando você leva esse vírus, você está prejudicando a sua saúde, você está prejudicando as pessoas que trabalham na saúde, e você também está prejudicando o nosso comércio, porque o que leva-se em conta no Plano São Paulo? A quantidade de vagas. Hoje nós temos menos vagas nos hospitais.
E vocês, nossos amigos dos meios de comunicação, por favor, né, vamos trabalhar junto, não vamos criar fake, não vamos criar expectativas erradas na população. Isso é muito ruim. Se generalizar essa expectativa, vai ter mais ansiedade, mais tensão. Não. É hora de nós trabalharmos juntos e, volto a repetir, esqueçam política, esqueçam polarização. É hora da vida.
A gente tem recebido muito, João, só para finalizar, a questão da prefeita de Bauru. Nossa, porque essa prefeita teve peito, porque teve isso, teve aquilo. Já voltou atrás. Eu vou ser sincera, é coice de grilo. Foi coisa que durou pouco tempo. Monte Alto já passou por isso. A administração passada tentou, também recebeu uma negativa. Nós não estamos nos furtando, nós não estamos nos negligenciando a trabalhar pelo comércio. Eu e Joaquim somos as pessoas mais interessadas que esse comércio abra. Então, por favor, gente, como o Joaquim disse, vamos evitar também de mandar para as redes sociais informações com fake news, que isso só tem prejudicado até o psicológico da nossa população. Muito obrigada.
Verdade. Já já a prefeita volta aqui, nós vamos falar junto com a secretária de Educação, a Regina Tavares Arreca, sobre as aulas. Estamos recebendo aqui do Departamento Jurídico o Juninho Frascá. Doutor Juninho, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia a todos os nossos ouvintes.
E o Rogério, que é o caixa da Vigilância Sanitária. Rogério, bom dia.
Bom dia, João. Bom dia, ouvintes da rádio, Júnior.
Você que fiscaliza, você que sente na pele também todos esses problemas.
Sim.
O que pode e o que não pode a partir de hoje?
Ô, João, na verdade, a fase vermelha, a outra, lá no começo do ano, você lembra, lá em março, ela foi bem restritiva. Então, tipo assim, naquela época lá, comerciante não podia abrir loja, era tudo fechado, a pessoa estava entrando escondida dentro das lojas. Então, hoje, deu uma mudada essa fase vermelha, que a gente fala assim, nova fase vermelha, a gente ainda fala, porque mudou.
Sim.
Hoje, o comércio, ele pode abrir, qualquer tipo de comércio, lojista, calçado, ele pode abrir desde que a pessoa não entre. Então, ele abre, a pessoa faz uma barreira e compra ali na porta. A única coisa que a gente está pedindo é para assim, não acumular na porta da loja. Que ligue antes e fala assim, prepara uma sacola, eu vou pegar, já chega na porta da loja, pega e leva. O lojista, ele pode fazer a sacola e mandar na casa da pessoa. No comércio, lojista, que é o que a gente fala, serviço. Aí tem muita coisa que é serviço essencial, que a pessoa pode estar abrindo, que é considerado essencial, ou só muda o consumo no local. Na fase vermelha, não pode nenhum tipo de consumo local, em nenhum local. Tanto bar, delivery, padaria, ele pode deixar aberto, a pessoa entrar, pegar o pão, pegar o que tiver que pegar, desde que não sente para consumir. Açougue é normal, supermercado é normal, mercadinho é normal, desde que não tenha consumo no local.
Restaurantes, pizzarias.
Sim, pode funcionar, pode trabalhar. Só que na laranja, eles tinham aquele consumo no local na hora do almoço, que a pessoa tinha limitação, mas sentava para almoçar. Nessa fase de laranja já não tem. Ele pode fazer a entrega das marmitas dele, ou fazer o drive-thru com a barreira na porta, a pessoa vai e busca.
Salão de beleza, manicure, cabeleireiro.
Está sendo analisado o jurídico nosso. Salão de beleza, academia, está sendo analisado ainda pelo jurídico e eu acho que eles vão ter um parecer até segunda-feira.
Está explicando, João Juninho? Tem uma determinação do governo do estado, é o primeiro decreto da pandemia, que ele determina quais são os serviços essenciais. E ele descreve alguns serviços e ele, no final, remete ao que o governo federal considera como serviços essenciais. Então, os salões de cabeleireiro, as academias estão previstos nesse decreto estadual. nesse decreto federal, aliás. Porém, o decreto do Plano São Paulo, embora não esteja no texto do decreto proibido, nos anexos que tem as planilhas estão proibidos. Então, a gente até conversou ontem com o pessoal da regional, da vigilância, né? A gente viu que alguns municípios, como o Ribeirão, por exemplo, permitiu. Mas nós estamos analisando ainda para ver a legalidade. Então, nesse caso ainda essa discrepância, então a gente está aguardando e orientando para ir na vigilância na segunda-feira, isso, né? Que o pessoal vai orientar como vai funcionar, né?
Isso.
Mas e é isso, a gente está...
As igrejas.
A igreja pode funcionar normal, desde que obedeça a capacidade de 20%. Hoje saiu um decreto municipal onde ele enfatiza que na fase vermelha, serviço essencial como mercado, e a igreja entra nisso também. A única coisa que muda que era 40%, agora é 20%, e todo aquele protocolo Covid que não mudou nada. Então, o que que orientamos assim? Se a pessoa faz um culto para 30 pessoas, que seria os 40%, que a partir de agora ela faça dois cultos com 15 pessoas. Ou ela intercala a pessoa...
Mas o horário para isso?
Horário que ela tiver no alvará dela.
Ou de acordo com o alvará de cada igreja.
Isso. Esse é o controle de entrada com 100. Isso. Está no nosso decreto que foi publicado hoje, que são 20% só nos estabelecimentos, sim, inclusive supermercados.
Mas isso em todos os estabelecimentos?
Todos.
Qualquer
estabelecimento?
Todos.
Desde igreja, dos essenciais, né?
Dos essenciais.
Porque igreja. Os outros, o funcionamento é só permitido o delivery e o drive-thru. E o drive-thru, só para a gente explicar, João, o drive-thru é retirada, não é a pessoa ficar na frente da loja escolhendo produto.
Mas ela tem isso, hein? Eu vou numa loja e falo o seguinte, eu quero ver um guarda-roupa. Traz aqui na calçada para mim o guarda-roupa.
Isso é proibido, pessoal. A pessoa tem que fornecer um meio, por exemplo, telefone, WhatsApp, ou redes sociais.
Mas eu quero ver a mercadoria.
Infelizmente.
Eu vou lá comprar um refrigerador, uma geladeira.
Mas vamos pensar dos dois lados. Não seria pior se fosse fechado?
É. Infelizmente, claro. É proibido.
Porque a pessoa não ia poder ver.
É melhor aí. Entendeu? É o meio termo.
Né? A pessoa manda uma foto para a pessoa. Tenta assim, essa semana, porque tem o pronunciamento do governador no próximo dia 5, que pode ser que mude para laranja de novo. Então, assim, o que a gente está pedindo, esse decreto é até o final de semana que vem. Então, assim, é uma semana que vai ser complicado, mas está aberto, não está fechado de tudo. Certo. Então, pede para colaborar.
Juninho, você aí do jurídico, por exemplo, imobiliárias, escritórios...
Só funcionamento interno.
Funcionamento interno.
Isso, inclusive, foi...
Não pode ter atendimento.
Não, inclusive, isso foi uma informação que nós tivemos ontem, conversando lá com o Caixa, estava presente, com o diretor, com a regional lá de Ribeirão, né? O fórum também, hoje a gente... Saiu um pronunciamento do fórum que eles vão fazer trabalho 100% remoto na fase vermelha.
Tá certo. Bom, nós sabemos que vai ter alguma mudança nesse final de semana, pode ter. Nesse segunda-feira vocês poderão estar aqui de novo,
sim,
porque nós temos que orientar nossos comerciantes que estão um pouquinho inseguros, viu?
Certo.
Estão assustados.
Eu só gostaria de fazer um esclarecimento. A gente já veio aqui conversar sobre essa questão da fase vermelha, né? Nós temos visto aí umas pessoas questionando sobre o município estar seguindo isso, né? Eu só gostaria de deixar claro que nós
não
aqui...
A prefeita não pode baixar um decreto?
Não pode. Aqui em Monte Alto, eles estão discutindo muito essa questão de Bauru, né? Que a prefeita de Bauru baixou um decreto e foi feita uma autorizada. Já foi cassado e hoje mesmo, assim, um dia foi cassado e hoje mesmo ela já fez um novo decreto que vai seguir a fase vermelha. Nós estamos recebendo, eu trouxe até aqui...
Ela vai seguir a fase vermelha.
Vai seguir o plano.
Sabe por quê? Teria punição e multa por dia.
Multa por dia. E além disso, ela corre riscos criminais.
Criminais e pode perder o cargo.
Eu trouxe aqui uma recomendação que nós recebemos do Ministério Público do Estado de São Paulo, do Procurador-Geral de Justiça. Ela é uma recomendação do dia 26 de janeiro, que todos os municípios do estado sigam o Plano São Paulo sob pena de responsabilidade criminal e civil. Então, não é um querer, é uma obrigação que nós temos legal e judicial de seguir o Plano São Paulo.
Ô, Juninho, a gente não concorda, mas temos que seguir.
Sim. Nós estamos obrigados.
Sabe que é complicado, mas tem que seguir, já.
Então tudo aí, ó, pode funcionar na base do delivery.
Delivery, drive-thru.
Oficinas para trabalhar normal.
Serviço, né? Essencial.
Material para construção também.
Tudo que for referente à construção civil.
Ah, e esses ambulantes nas praças?
Tem um decreto também, decreto municipal, que fala que não pode ter o comércio ambulante em praça pública e prédios públicos.
Durante o dia e a noite?
Durante o dia e a noite.
Tem que ficar fechado.
Aí o que você pensa? Esse pessoal não vai poder trabalhar. Esse pessoal, ele depende daquilo para viver. Então, nós fomos ontem à noite, fomos hoje de manhã já orientar esse pessoal para que eles não fiquem em cima da praça. que eles vá para a rua.
Pra, fica numa esquina,
Isso, pode ser, não, pode ser até ali em volta da praça, está permitido.
Na calçada,
só,
ali.
Só, na rua.
Sem consumo local.
Na rua, não sem consumo no local.
Só entrega e vai embora.
Isso, ele pega...
Na praça não pode.
Em cima da praça só fixo.
Construíram na praça?
Esses fixos, eles são como lanchonete, eles podem funcionar tipo como se fosse uma lanchonete do município.
Mas pegar
no drive-thru e no delivery. Isso.
Não pode ter consumo no local.
Posso nenhum e consumo no local, em lugar nenhum é permitido.
Na fase vermelha não tem consumo no local.
Certo. Caixa e Juninho, por favor, segunda-feira, talvez tenha alguma mudança.
Sim.
Pra gente orientar o nosso povo, tá bom?
Ô Juninho, só que, João, só quero deixar assim avisado, o pessoal tá muito preocupado com a academia e salão de beleza, barbeiro. Procurem a vigilância segunda-feira a partir das 7.
Vai ter novidade.
Que nós vamos estar conversando com eles pessoalmente.
Certo. Setores públicos e a prefeitura vai trabalhar normalmente também, né?
Normal.
Serviços essenciais só podem trabalhar. Tem que trabalhar
normalmente. Hoje nós vamos ter uma festa. Não sei se é do Palmeiras ou do Santos. Como é que faz essa festa
que,
aí?
Que assistam o jogo na sua casa, que comemore o título na sua casa, que não faça aglomeração na rua, que pense naquela pessoa que está em casa, que ele pode sair para a rua, contrair esse vírus e levar para aquela pessoa que não tem culpa de nada. Então, hora de ter a consciência no lugar,
se
hora de ter
denúncia,
cuidado.
Vai estar lá no local.
Já tem o aviso que a Polícia Militar foi acionada para estar na rua hoje, depois do jogo, e a Polícia Militar daqui de Jaboticabal.
E nem fogos com bombas também.
É uma lei municipal que proíbe também esse tipo de fogos.
Bancos lotéricos aí vai funcionar normalmente.
Sim.
Com controle de 20%, com entrega de senhas, tudo dentro do determinado.
Já teve uma fiscalização hoje de manhã nos mercados para ver o movimento, vai ter depois do almoço e no comecinho da noite.
Um abraço, Caixa, um abraço, Juninho.
Obrigado.
Obrigado,
daqui
João.
Daqui a pouco nós vamos falar sobre as aulas em Monte Alto.
Ofertas desse fim de semana. Cerveja Antártica Boa Lata, 350ml, R$2,29. Contra filé bovino, peça a vácuo, quilo R$33,90. Mussarela Piloto, peça o pedaço, quilo com cartão amarelinha, pague apenas R$24,90. Açúcar Cristal Mix Sucar, 5 quilos, R$10,98. Lojas em Pitangueiras, Barrinha, Sertãozinho, Monte Alto, Ribeirão Preto e Franca.
Amarelinha, preço baixo.
Você não pode perder as ofertas da semana da Pisolar. Confira. Porcelanato Porto Ferreira, retificado, 37,60 metro quadrado. Bacia em cepa, tema, branca, R$280. Selador acrílico, Top Super, 18 litros, R$64. Pia de granito cinza, 1,5 metro, R$285. Aproveite as ofertas da semana da Pisolar. A Pisolar parcela suas compras acima de R$500 em até 10 vezes sem juros nos cartões de crédito nos valores a prazo. Pisolar, Ananias de Carvalho, esquina do Mausoléu da Menina Zil. Telefone 3242-4707.
Olho por olho, leite por leite, a Ótica Tiago quer te ver sempre contente.
Na Ótica Tiago, na compra de seu óculos de grau ou de sol da Cousy, você ganha uma bolsinha da marca. Ótica Tiago, nessa você pode confiar. Hortifruti Repolhão, gente com mais de 20 anos no mercado de hortifrutis. Produtos fresquinhos, legumes, verduras, frutas de excelente qualidade, selecionados e direto do produtor para sua casa. Vá conhecer o Hortifruti Repolhão, o novo endereço da dona de casa. Muitas novidades, diferenciado e muita economia. Hortifruti Repolhão, pão quentinho toda hora, sucos e sessão de cortes especiais de carne bovina e suína, diretamente do açougue mais famoso de Dumont. Hortifruti Repolhão, na Jeremias, antiga choperia Iceberg. O residencial Real Parque está pronto, só falta você. É o bairro aberto mais moderno de Monte Alto. Lotes de 300 a 718 metros quadrados com 12 metros de frente. Financiamento direto com a incorporadora. Condições especiais de pagamento, sem juros, sem correção e você já pode construir. Residencial Real Parque, local privilegiado ao lado do Real Paraíso, onde será instalado o novo fórum. Plantão de vendas no local, inclusive nos finais de semana, no final da rua Silvio Sérgio do Amaral, ao lado do Jardim Paraíso. Residencial Real Parque. A escolha certa para investir e morar. Informações 16 997 67 52 33. ZL Atacarejo atende pedidos para entregar em domicílio. É o sistema delivery. Ligue 991420875. Acima de R$50, a ZL Atacarejo entrega na sua casa. Confira as promoções. Guaraná Ideal, fardo com 12, R$11,90. Coca-Cola lata, fardo com 12, R$18. Coca-Cola 200ml, fardo com 12, R$15,60. Sprite Fresh, fardo com 6, R$15. Puff Baú Médio, R$79,90. Puff Baú Grande, R$99. ZL Atacarejo, na Nhonhô, quase esquina com a Brasília.
Brás Florenzano. Ligue 991420875.
Todos os dias, o Sabenhago se empenha em fazer o melhor, porque se preocupa com a qualidade, com os ótimos serviços e as melhores ofertas que fazem toda a diferença na hora de comprar.
O Sabenhago se importa comigo e com você.
Leite News, 1 litro no Sapigan e pague R$2,85. Arroz 4R, 5 quilos, R$19,50. Linguiça Toscana Seara, quilo, R$15,90. Sorvete que bom, cremosíssimo, 1,5 litro, R$18,90. Antártica Sub-Zero PR com 18 latas, 350 ml, R$37,62. Costela Bovina Ripa, quilo, no Sapigan e pague R$18,90.
Sabenhago Supermercados, confiança se constrói.
Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. WhatsApp 997997392.
No Plantão Policial, nós estamos aí a operação da Polícia Militar, da Guarda Municipal, Polícia Civil. Cuidado com aglomerações. O cidadão ontem estava com aquele podão de cortar cana, levantaram a capivara e tinham mandado de prisão contra ele, ele já está à disposição da nossa justiça.
Você conferiu Plantão Policial. Oferecimento Osmar Calhas.
Não perca todo o seu tempo, vá direto à solução. Calhas Rufos Condutores para sua construção. Osmar Calhas, meu amigo, é a melhor opção.
Osmar Calhas, Avenida Pedro Vital, 696. Ligue, WhatsApp 997997392.
Horas mais 31 minutos. Novamente a prefeita Maria Helena está aqui, agora acompanhada da secretária da Educação, a professora Regina Tavares, a RECA. RECA, bom dia.
Bom dia a todos. É um prazer novamente poder voltar a esse microfone, viu? Obrigada.
Maria Helena, para a gente reforçar o que foi falado ontem, não é verdade?
Exatamente. Eu acho que a gente tem que utilizar todos os meios de comunicação para acalmar o coração dos pais. É, como eu estava dizendo anteriormente em relação à questão da saúde, é a mesma coisa com a educação. É, não existem barcos diferentes. A educação, a saúde, a economia, estamos todos num barco só. O objetivo, como muito bem a RECA sempre coloca, é atravessarmos esse momento difícil com responsabilidade. Então, todas as ações que a Prefeitura tem tomado, junto e com toda a minha equipe, buscando informações nos órgãos competentes, e eu gostaria de publicamente agradecer a toda a minha equipe de todos os meus setores. É, a RECA, a gente trabalha manhã, tarde, noite, a gente troca informação, a gente se ajuda mutuamente. Nós conversamos saúde com educação, educação com jurídico, jurídico com obras, porque nós somos Monte Alto. Nós queremos resolver os nossos problemas da melhor maneira possível. É, um colega dando indicação de com quem podemos conversar para poder resolver as coisas. E é assim que nós devemos fazer. Gostaria só de ressaltar algo, João.
Estão criticando você aqui.
Pois não.
Por que você permite que venha paciente de fora para ser internado aqui na UTI?
Olha, porque...
O banco não é nem você, né?
Não sou eu, é regional. Existe, vou explicar para a população, existe uma DRS que envolve todas as cidades do interior de Ribeirão Preto. A nossa UTI, ela assinou um convênio que é permitida a entrada de pessoas de outra cidade. Eu acho até desumano a gente colocar dessa forma de pessoas de fora, até porque nós temos 3 vagas hoje em Monte Alto, e quem me garante que semana que vem eu tenho 0 vagas, e eu tenho um montealtense que de repente precise de uma vaga, e ele vai ter que ir para outra cidade. Então, eu acho que a gente deve ter muita compaixão nesse momento, a dor das famílias. É, a gente teve muito próximo pessoas que faleceram vítima dessa doença. É, como o Joaquim, sofremos muito quando o Joaquim esteve internado. É tudo muito difícil.
Você estava com suspeita do nosso lado?
Olha, eu...
Foi, RECA?
Sim, ainda vou fazer o terceiro exame.
O Joaquim,
um
o Joaquim
exame.
Só foi comprovado no 5º teste. Eu já fiz 3. Cada vez que alguém próximo de mim apresenta positivo, lá na prefeitura nós temos muitos casos já positivados, as pessoas estão afastadas, os suspeitos estão afastados. Então, como muito bem o Joaquim colocou, existem poucas informações conclusivas sobre esse vírus, sobre essa situação de pandemia. Então, nós temos que ter muita responsabilidade. E nós, sim, temos que receber pessoas de cidades de fora. Hoje, neste momento, eu tenho 3 leitos. Eu posso chegar ao final do dia com 0 leitos em Monte Alto.
Aí, se o paciente de Monte Alto precisar de uma UTI, ele pode ser internado em uma outra cidade...
Qualquer outra cidade que tenha uma vaga. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Houve esse convênio, os nossos irmãos lá de Manaus, que a gente assiste pela TV, vê a situação das pessoas morrendo por falta de ar. E aí, o que aconteceu? Tinham-se vagas em Ribeirão Preto. Essas pessoas vieram de outro estado para cá. Né? Como pode vir a acontecer de outro estado também ter mais vagas que a gente, pessoas do estado de São Paulo? Esse momento ele não está sendo cidade, estado, está sendo realmente um acudir pessoas em situação muito complicada. Como eu disse, estive em São Paulo essa semana, justamente para buscar informações, para poder compreender melhor tudo isso que estava acontecendo. Comentando com o meu secretariado que vim muito apreensiva, porque realmente em São Paulo eles têm muito mais informações que a gente aqui, e eu vi ali nos corredores o desespero de alguns prefeitos, como por exemplo o prefeito de Jaú, dizendo que haviam pessoas nos corredores lá do centro de saúde dele. E aí ainda nesse momento eu fui muito grata, porque graças a Deus naquele dia eu tinha 5 vagas, eu estava em São Paulo, mas eu tinha 5 vagas em Monte Alto. Hoje eu tenho apenas 3. Eu tenho 50 mil habitantes e tenho, sim, o pedido para a população. Volto a dizer, João, ontem a guarda trabalhou incansavelmente em busca de focos de aglomeração das denúncias que nós recebemos. As próprias mães estão nos ligando e pedindo, olha, meu filho recebeu um convite aqui num grupo de WhatsApp, ele está indo numa festa, né? E aí, essas festas, essas aglomerações...
Deixa eu ver aqui também, nós temos o seguinte, ó. Alguém já pergunta para a REC aqui, eu vou falar para ela também.
Ó, eu tô recebendo aqui da própria guarda que faltaram, que o movimento foi tão intenso que a guarda nem conseguiu atender todas as praças, porque aqui a gente está recebendo...
Nem todas as ocorrências, o Miranda falou isso
também. Aqui, ó, o Miranda acabou de mandar para a gente aqui que eles receberam tantas chamados por parte de pais, de familiares, de vizinhos... Mas que quando, por exemplo, eles chegavam numa praça, aquele foco diminuía. Quando eles chegavam na outra, eles já recebiam denúncia que naquela mesma praça que eles tinham acabado de sair, já tinha aglomeração de novo. Então, gente, é pedir, porque depois a gente reclama que o comércio está fechado, que não temos vagas, mas depende unicamente, exclusivamente das nossas atitudes.
Certo. Estão perguntando se salão pode abrir, mas salão do quê? De cabeleireiro?
Salão?
Não, só vai resolver na segunda-feira.
Eu peço a todos os salões, academias, que procurem a vigilância sanitária. Eu estava nessa reunião com toda a minha equipe e nós ligamos na regional, nós conversamos diretamente. Nós conversamos com o Marina, que eu gostaria de dizer assim, de um trabalho maravilhoso. Era mais de 5 da tarde, nós ligamos mais de 15 vezes para ela. Todas as vezes ela nos atendeu com prontidão, nos passou item por item todas as informações. E não é que ela não quis responder, é que existe uma discrepância entre o que o governo federal colocou e o governo estadual ali nas informações. Então, para que ela passe uma informação exata, ainda esse final de semana ela vai entrar em contato, segunda-feira, procurem a vigilância sanitária que as informações serão dadas da maneira correta.
Vamos falar com a REC agora o seguinte. Bom, as aulas nas escolas municipais, fica mantido o que você falou ontem, REC?
Fica mantido. A nossa decisão já está, decisão do colegiado, né? Já está em decreto.
Aulas remotas?
Aulas remotas, e eu tenho aqui várias orientações para os pais.
Pode orientar então, por favor.
Então vamos lá. Como a liminar ontem foi derrubada, vamos dizer assim, eu não sei o termo correto, nós tivemos o cuidado de buscar algumas informações para os pais, para que eles se sintam seguros. Porque através da nossa pesquisa, a maioria não quer mandar os filhos para a escola. Agora, nesse início, depois nós vamos falar um pouquinho da pesquisa, mas nós temos dados concretos. Por exemplo, pesquisas do IBGE. 123 milhões de pessoas moram em domicílios que possuem pelo menos uma pessoa com idade até 17 anos ou em idade escolar. Isso daqui é um dado do nosso IBGE. Ou seja, nós temos 123 milhões de pessoas com jovens dentro de casa, de 0 aninhos a 17 anos, que podem ser vetores dessa doença. Isso não somos nós que estamos falando, é o IBGE. A volta às aulas no momento representa um risco para 9 milhões de brasileiros. que vivem na mesma casa de crianças e adolescentes. Isto é uma análise da Fundação Oswaldo Cruz e da Unesco, um órgão internacional. Então, as pessoas precisam ter noções, precisam ter informações para que as decisões delas sejam pautadas naquilo que o coração e a ciência diz. Então, se são 123 milhões de pessoas que podem estar com outras crianças e podem se contaminar, nós estamos aqui pensando na vida das nossas crianças. Nós estamos pensando no bem-estar das famílias das nossas crianças. E como nós estamos na fase vermelha, João, a gente considera que essa decisão do nosso colegiado, por enquanto, é uma decisão única, não teve variações, como nós estamos tendo no Estado a cada momento uma ordem diferente, e nós vamos manter a nossa posição com o apoio dos nossos professores, que são a nossa base, apoio dos nossos diretores, que ontem nós fizemos uma reunião muito produtiva com todos eles, apoio de outras cidades, como Guariba, que eu tenho um grande amigo lá, que é secretário de Educação hoje, e também está preocupado e seguindo essas regras. Então, nós estamos buscando, João, nos pautar em informações estatísticas, ciência e, principalmente, preservando vidas. Não é só a vida dos nossos alunos, é a vida dos seus familiares.
Mas os alunos serão prejudicados, não?
Não, de forma nenhuma.
Normalmente mais em casa.
Isso.
Vocês fizeram uma pesquisa. Como que foi a pesquisa?
Vamos lá. Na nossa pesquisa, uma pesquisa de ordem popular, com características qualitativas e quantitativas, nós tivemos um dado muito, muito importante. Num dos nossos questionamentos para os pais, se as aulas na escola já fossem em fevereiro, você mandaria seu filho? 67,9% dos pais, porque eles se identificaram como pais, não mandariam seus filhos. 67,9%. Então, nós temos aqui uma opinião popular que é extremamente importante. O que mais que nós temos? Dos pais e dos munícipes. Sei que é importante a aula na escola, mas ainda não é a hora, foi a pergunta que nós fizemos, pois os casos estão aumentando. E como ficam as nossas crianças? Esses pais votaram para não voltar às aulas, em 49,7%, mesmo reconhecendo que este momento é importante, porém nós estamos num momento difícil, pandêmico, fase vermelha, com leitos de UTI quase esgotados. Nós não podemos preservar que essa criança que vai para a escola, mesmo que seja 35%, da nossa população de 5 mil alunos, não vá contaminar ninguém. Nós não podemos garantir isso. Se ela volta para a escola, como eu disse ontem, volta para casa, e em casa ela tem algum dos seus entes queridos contaminados, foi na escola, como eu disse ontem, nós não sabemos. Nós não podemos garantir que isso seja na escola, certo? Nós temos aqui uma pesquisa também, ressaltando, que foram feitas perguntas para 2.603 pessoas. São 2.603 respostas. 2.000 pessoas participaram das nossas pesquisas. 2.500 ou um pouco mais. Aqueles que tiveram algum voto com dado incompleto representam só 0,4% do total. Então, nós tivemos o cuidado de perguntar se eram pai e mãe de alunos de rede municipal. Era uma de nossas perguntas. 63,2% sim. Então, as nossas decisões, eu digo nossas porque foi um trabalho em conjunto e já vem há muito tempo, elas estão pautadas na vontade popular, elas estão pautadas no medo das pessoas em expor seus filhos, elas estão pautadas em reuniões que pedem, que nós fizemos com os nossos diretores e professores, onde eles também têm esse receio. Então, nós não estamos fazendo isso aleatoriamente porque a prefeita quer ou nós queremos, não. Nós temos dados científicos que nos auxiliam. Vou até citar uma outra condição, o transporte, não é? Quantas crianças colocar dentro do ônibus, não é? Nós temos um protocolo sanitário para seguir. Se nós vamos atender 35%, nós teríamos que colocar 35% do nosso alunado dentro desses locais de transporte. E aí? Eles vão ficar sentadinhos, cada um no seu lugar? Nossas crianças de 7, 8 aninhos que dependem de transporte. Não levantarão? Não tirarão a máscara? Vão lavar as mãozinhas a cada 3 horas, como a gente tem no protocolo sanitário? Então, a nossa preocupação em não voltar com as aulas neste momento, isso não significa que nós não iremos voltar, não é? É só até o dia 30 de abril, explica, ela é muito grande.
Mas explica aí também, que estão falando o seguinte, o professor vai ganhar sem trabalhar?
Não, não. Então, gente, é uma pena que a sociedade tenha essa visão do nosso professor, é uma pena. Porque vocês não têm noção, desculpa falar isso, o quanto o nosso professor precisou se reinventar. Muitos de nossos professores não tinham habilidades com a parte tecnológica ou as habilidades eram um pouco mais restritas. E nós precisamos auxiliar esse professor o tempo todo para que ele conseguisse fazer o seu trabalho de modo remoto e que atingisse 90%, gente. 90% são os nossos dados estatísticos dos nossos alunos. 90%. Então, nós não estamos trabalhando aleatoriamente. Então, vamos lá falar um pouquinho dos professores. Na nossa reunião de ontem com os diretores, como eu disse que foi excelente, nós preconizamos as aulas remotas, registradas via Facebook, que nós temos uma página própria para isso, e esse registro faz a presença do professor aparecer. Então, o nosso professor, no seu horário de trabalho, ele irá cuidar das suas aulas remotas dentro do seu ambiente ou em casa, ou futuramente na escola, porém devidamente registrados. Não me traz muito conforto ouvir eu, enquanto professora, que os professores vão ganhar sem trabalhar. As aulas remotas são muito mais difíceis de se programar do que as aulas regulares.
Correto,
muito mais difíceis.
Me permita uma parte.
Por favor, Marilene.
Me dói esse tipo de informação.
Eu também.
Sabe por quê? Eu sou professora, eu estou prefeita. O ano passado, eu estive na sala de aula. Eu posso falar com conhecimento de causa e defender a classe dos professores com muita propriedade. Nós também fomos pegos de surpresa quanto à questão da pandemia e do fechamento das escolas. Até então, nós não podíamos nem atender os nossos telefones. De uma hora para outra, a gente precisou aprender sobre a informática. Até então, eu não tenho vergonha de dizer publicamente que, para mim, Zoom era só ampliação de tela. A gente teve que aprender a trabalhar com ferramentas e mecanismos que não faziam parte do nosso dia a dia. Porque até então, nós éramos professores de lousa, giz e livros. E, de repente, nós precisamos nos reinventar. Na escola, eu falo por mim, a gente trabalhava 4 ou 5 horas. Com o ensino remoto, nós trabalhávamos manhã, tarde e noite. Porque nós somos muito conscientes e nós compreendemos e tivemos compaixão daqueles pais que poderiam nos passar as informações das tarefas da criança quando era possível para a família. Então, eu vou dizer, se o pai precisasse receber informação mais cedo, mais tarde ou à noite, nós ficamos todo o período disponível. O professor em nenhum momento ficou de braço cruzado. Nós tínhamos, sim, uma plataforma da Secretaria da Educação que nós passávamos todas essas informações, nós apresentávamos as tarefas das crianças. E eu vou mais além de tudo isso. O grande desafio foi a busca dos nossos alunos, porque eles ficaram desmotivados, sim. Eles estavam acostumados com a socialização, com a aprendizagem, com o coletivo, e eles ficaram afastados da sala de aula. Eles ficaram com a família. Eu entendo perfeitamente também a dificuldade da família, porque pai e mãe não é professor. Eles não têm obrigação de ter conhecimento do conteúdo para orientar as crianças. Houve, sim, uma grande dificuldade. E eu quero acalmar o coração dos pais, que inclusive hoje, em reunião com a RECA, antes de estarmos aqui, nós vamos readaptar a questão dos conteúdos. Nós vamos utilizar uma outra forma didática de chegar esse material até as crianças, dos professores trabalharem e de ser feita essa devolutiva. A gente aprende com os erros. E não foram erros porque quiseram errar, porque era algo muito novo e todo mundo está aprendendo junto. Mas eu fica aqui a minha tristeza em saber que em vários e vários lugares foi escrito que professor tem braço curto, que professor não quis trabalhar, que professor quis ganhar sem fazer nada. Gente, se hoje a gente tem um médico que está cuidando, se a gente tem um cientista que está buscando uma vacina, é porque passou sim pela mão de um professor. E hoje a gente tem um outro lado também, que a gente recebe mensagem, os pais também estão podendo ver a importância do trabalho do professor. Recebemos uma pessoa que disse, você quer que eu faça o quê com essa criança? Gente, antes dele ser da escola, ele é da família. Nós temos que pensar muito para ter os filhos. Os filhos não são responsabilidade do Estado, eles são responsabilidade da família. Quando lá atrás se discutia que a educação era da família e a escola, ela fazia parte pedagógica, isso muito tempo atrás, mudou-se. Hoje ficou para a escola fazer a parte pedagógica e se colocar valores. Só que não podemos confundir. A escola nunca vai substituir a família, como a família também não vai substituir a escola. É que neste momento precisamos caminhar todos juntos para poder fazer com que essa criança tenha todos os direitos garantidos. O que eu quero garantir publicamente como prefeita que estou e professora que sou, que os nossos professores, a minha secretária da educação, a minha equipe da educação, está trabalhando sim para que se chegue a todos esse conhecimento. O material didático, a forma como vai chegar, para quem não tem internet vai chegar de forma impressa. Nós vamos sim colocar todos os telefones à disposição para aquele pai que tenha dúvida, porque o pai não tem obrigação nenhuma.
A escola ficará aberta para
os pais. A escola permanecerá aberta, os professores vão estar de plantão trabalhando, cada um no seu horário. Então, gente, o que precisa ficar muito claro, neste momento de pandemia, o que nós não podemos é gerar caos. Não podemos gerar caos, nós temos que ter calma, muita calma e compreender o papel de cada um.
Tá certo.
João, eu posso fazer algumas colocações técnicas?
Pode, claro.
Gente, o que aconteceu o ano passado, nós não comentaremos. Nós comentaremos o que nós vamos fazer aqui, este ano, a partir deste ano, ok? Os nossos professores precisam cumprir seus horários, é uma dúvida muito grande da população. E eles o farão. De que forma? Parte remota, parte na escola. Nós teremos momentos em que o professor precisará ir à escola para corrigir os cadernos dos nossos pequenos. Isso vai acontecer. O nosso professor vai ser acompanhado por todos os membros da Secretaria da Educação em tempo real. Nós temos 3 coordenadores lá na Secretaria Geral para fazerem isso. Nós, incluindo a mim, faremos parte dos grupos que esses professores irão criar com seus alunos e pais para que nós possamos acompanhar o trabalho remoto desses professores em tempo real. Então, se a preocupação da nossa população é o professor não trabalhar, não tenham mais essa preocupação, porque o que nós estruturamos desta vez é para o professor continuar fazendo aquilo que ele sempre fez. Cuidar pedagogicamente, didaticamente das nossas crianças. Nossos professores, a maioria deles, são extremamente comprometidos, honestos e muito capacitados. E eles já estão nos passando, por exemplo, as atividades que eles vão disponibilizar, com livro ou sem livro. Uma outra dúvida da população. Livros, iremos usar? Sim. As crianças vão receber seus livros didáticos? Sim. Esses livros já estão disponíveis? Sim. Nossas mãezinhas vão precisar ficar copiando as lições dos seus filhos? Não. Nossos filhos, as nossas crianças vão receber o material impresso de modo que a mãe apenas acompanhe ou apenas gerencie? Sim. Então, são questões técnicas que eu gostaria de tranquilizar a população de Monte Alto, todos os nossos pais, porque essas questões técnicas dizem respeito a nós. Eu aqui me responsabilizo juntamente com a minha equipe, ou a nossa equipe, a equipe da Marilena, para orientar os nossos professores, diretores, coordenadores, agentes, sobre tudo o que precisa ser feito para que os nossos professores estejam 100% à disposição dos nossos alunos no seu horário de aula. Eu espero ter esclarecido algumas dúvidas. As lições do fundamental serão recolhidas na escola com o devido cumprimento do protocolo sanitário. Pais e crianças poderão levar esse material até a escola e os nossos professores terão tempo para corrigir. Não ficará mais, tirou foto, mandou para o professor e professor... Não, nossos professores terão disponibilidade para fazer isso dentro da escola, seguindo todos os devidos cuidados do protocolo sanitário. Então, o nosso esquema de funcionamento para este ano está diferente. Eu gostaria de dizer apenas isso. E qualquer dúvida que vocês tenham sobre como nós estamos trabalhando, nós estamos totalmente à disposição de vocês. A secretaria está aberta, como eu disse ontem. Minha amiga Daiane, que foi vizinha, que fez esse questionamento das liçõezinhas das crianças. Daiane, fica calma, que esse problema nós já estamos resolvendo e as nossas crianças terão seus caderninhos corrigidos diretamente pelos nossos professores, tá bom?
Eu estou recebendo aqui uma secretária do lar, ela é faxineira e ela trabalha na casa de 4 professores. E ela foi testemunha do empenho desses professores. A senhora que está mandando aqui para a gente. Bom, então as aulas na rede municipal, não presencial, remotas.
Remota.
Estadual e particular, segue o plano do governo do
Vai
Estado.
Vai seguir o plano do governo do Estado. Tá, é certo, assim, certo. Eu tenho até algumas características aqui do protocolo sanitário, que se der tempo eu vou ler, porque é onde nós também nos pautamos para garantir a segurança do nosso aluno. Nós estamos preocupados tanto em formar esse aluno para o seu movimento autônomo na vida, como com a sua saúde e a saúde dos seus familiares.
Como serão as atividades nas creches, nas EBEBs?
Então,
coisa em casa.
Então, as atividades nas creches não pararam, gente. Se vocês visitarem os nossos canais digitais, vocês vão ver que existem nos canais digitais a disponibilidade da população, todo o protocolo, todo o funcionamento das creches, elas não pararam. São trabalhos das nossas agentes escolares lindíssimos, orientando os pais dos bebês. E nós recebemos fotos destes bebês com suas mãezinhas fazendo o que a nossa agente escolar orientou. Isso nos emociona. Então, as nossas creches não pararam. As nossas agentes escolares estão devidamente capacitadas para agir para os nossos bebês. Nós tivemos agentes escolares em férias e as que não estavam em férias assumiram todo o grupo e assumiram lindamente, braviamente, com muita competência. Então, confiem, por favor, confiem. Nos deem um voto de confiança para que a gente possa iniciar os trabalhos. Se vocês considerarem que está tudo errado, que não, falem. Nós não temos medo de ser criticados. E se a crítica for construtiva, nós vamos corrigir, tenho certeza. A opinião de vocês é que importa. É a forma como vocês estão nos vendo que importa. Nós também cometemos erros, mas nós vamos consertar na medida em que nós considerarmos que é pertinente.
João, a gente precisa deixar claro para a população e agradecer, inclusive, Conselho Municipal de Educação, né, RECA?
E de Saúde.
E de Saúde, também, que foram muito importantes e realizaram um grande trabalho junto a nós, a reunião do Conselho de Saúde, que colocou todos os posicionamentos, a reunião do Conselho de Educação, que colocou também seus posicionamentos, pessoas que entendiam ser a favor, pessoas que entendiam ser contra, mas houve a votação. Essa votação foi de forma democrática e mostrou-se, assim, a importância dos conselhos. Porque até então se achava que o conselho era algo que ficava no papel e que não tinha legitimidade. E a gente mostrou e demonstrou claramente a importância dos conselhos. Eles também nos ajudaram, foram nossos parceiros nessa decisão, né? Juntamente com a participação popular, através dessa enquete realizada de forma popular. O prefeito, a secretária, nós temos que ouvir a população. Nós temos que ouvir o que as pessoas querem. Por que, João? Porque os filhos são das famílias. Os filhos são aquilo que as famílias têm de mais importante. E nós temos que respeitar a opinião das pessoas. Eu acabei de receber aqui agora. Marilena, meu filho estuda na escola particular e ela vai estar aí de forma híbrida. Eu sou obrigado a mandar meu filho para a escola? Não. Você é responsável pelo seu filho,
mande,
né?
Se quiser.
Mande se você quiser. Eu tenho certeza que as nossas escolas particulares estão prontas, tanto quanto nós, até porque agora somos grandes parceiras, sentamos à mesa para fazer as discussões, e tudo que será feito para a escola pública também será oferecido às escolas particulares, e será, inclusive, orientado para que essas escolas particulares façam uma ficha onde o pai se responsabiliza pela ida dessa criança à escola. A gente já conversou sobre isso, eu e Reca, também numa outra reunião que a gente teve. Eu quero que as pessoas sintam a tranquilidade de que a gente tem conversado muito, de que a gente tem discutido muito e que todas as secretarias estão muito alinhadas para tomar as decisões. Escolas estaduais, a mesma coisa. Ah, meu filho, eu recebi, meu filho é do estado, ele tem um problema de saúde. A decisão é da família sobre essa questão. Não existe nenhum tipo de imposição. O governo estadual também não está fazendo imposições. Ele está fazendo orientações.
Certo. Nós temos várias perguntas aqui. O tempo também está quase em cima.
A gente pode voltar.
A escola, o SESI, a PAI. Como que fica aqueles 16 monitores, se não me engano? Aí?
Sim, vamos certo. Falar. Ó, nós...
Rapidamente.
Rapidamente. Nós tivemos um questionamento sobre os nossos monitores, que estão com a carteira aberta. Eu gostaria de pedir a esses monitores que tenham só um pouquinho de aguardo, porque a partir do momento em que nós iniciarmos a educação remota, nós vamos reconduzir os projetos e esses monitores serão chamados para as suas devidas atribuições. Porém, não é no momento presente. Talvez nós tenhamos aí um tempo de 30, 40, 50, 60 dias para que esses projetos serem, por exemplo, sejam colocados em prática. Vocês, monitores, também podem fazer o acompanhamento remoto. Vocês também têm condições, capacidade, inteligência, competência para isso. E nós só estamos aguardando o momento correto, porque projeto não faz parte do ensino regular. Projeto é algo que a prefeitura, o estado, a federação oferece complementarmente. Então, respeitando essa complementaridade, nós precisamos aguardar para as devidas necessidades dessa complementaridade, para que vocês possam ser reconduzidos às suas aulas. Mas vocês são extremamente importantes para nós, não estão esquecidos, e nós já estamos trabalhando com os projetos, ok?
Reca, eu tenho mais dúvidas aqui, você vai ter que voltar segunda-feira, junto com a vigilância e com a prefeita novamente. Kit alimentação, como vai fazer?
Estamos à disposição.
Para a gente orientar a nossa população,
a gente volta na segunda-feira.
Kit alimentação já na mão da nossa nutricionista, prontinho para ser aprovado no setor de compras, tá bom? Tenham só um pouco de paciência, eu falo segunda-feira. Só um detalhe, os pais, nós temos ordem judicial em cima daquelas liminares, em tópicos, um dos tópicos, presença dos estudantes nas escolas para as aulas de todas as redes do estado é opcional. O pai escolhe se ele quer mandar o seu filho ou não.
Um abraço, Reca, um bom final de semana e bom trabalho.
Muito obrigada, gente.
Espero vocês aqui a semana que vem, Marilena, muito obrigado pela sua presença mais uma vez, prefeita.
Olha, um abraço, João, um abraço, Reca, um abraço, equipe, um abraço a toda a minha Monte Alto. Gente, fé em Deus, coragem, enfrentamento, nós não estamos só. Nós temos um Jesus que nos acompanha em todos os momentos. Olhe para cima, sinta essa energia, acredite, nós vamos vencer. Um dado as mãos com os outros, nós somos muito mais fortes e vamos vencer esse momento. Só não podemos perder tempo com pessoas que realmente não querem compartilhar do bem. Venhamos juntos, sejamos positivos. Está nas nossas mãos e nos nossos joelhos também, através das nossas orações. Deus para todos, um ótimo final de semana. Fiquem com Deus. Beijo no coração, Monte Alto.
Na próxima segunda-feira, vigilância sanitária e também a educação, para a gente tirar as dúvidas. E agora as notícias das nossas rodovias.
Coronavírus.